Desejando bom dia a todos, invocando o nome de Deus, eu dou por aberta a presente reunião ordinária, já solicitando o vereador Rony Melo que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 138, versículos de 1 a 4. Né? Muito bem.
Graças a Deus por sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Amém.
Queremos informar que o quórum, neste momento, permite apenas a leitura da ata. O que faremos? Estão subindo já os vereadores. O que faremos, então?
Alô.
Solicitando à secretária vereadora Josefina Soares a leitura da ata.
Poder Legislativo, Câmara Municipal de Uruguaiana. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 15/2015. Aos 23 dias do mês de abril de 2015, às 9h30, na Escola Municipal Crespo de Oliveira, ocorreu a 15ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Rafael da Silva Alves, segundo secretário; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; Iranícoli Fernandes; João Adalberto Rosa e Silva; José Fernando Tarragô; Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. Deixou de comparecer o vereador Luiz Gilberto Almeida Rizzo. E a hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 136, versículos de 1 a 4, a misericórdia de Deus. Logo após, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. A presidente Jussara Osório explanou sobre as razões de interiorizar as reuniões ordinárias e cumprimentou a direção da escola pela recepção que tiveram, lamentando que muitas demandas já levantadas há um ano ainda não foram atendidas, ressaltando que a população merece obter os resultados pretendidos. Também solicitou aos vereadores uma mobilização quanto à tarjeta vacinal. E também a vereadora Josefina Soares convidou todos os vereadores para encaminhar ao Executivo Municipal um abaixo-assinado dos alunos e pais da escola, reiterando o pedido da colocação da caixa d'água na escola. Registra-se a presença do assessor para assuntos legislativos, o senhor Franco Malfucci. Ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 433, 440, 451 de 2015. Nos termos do artigo 146, parágrafo do regimento interno desta casa, foram aprovados os seguintes requerimentos verbais. A vereadora Josefina Soares solicitou a aprovação do plenário para que seja reiterado o pedido de construção de um trevo de acesso à Escola Crespo de Oliveira. O vereador Carlos Eduardo solicitou envio de requerimento ao Executivo solicitando patrulhamento e encascalhamento. O vereador Irani Fernandes solicitou ao Executivo obra de recuperação. Esses requerimentos, para tornarem-se efetivo, deverão ser convalidados no protocolo da casa até às 9h do dia 24 do corrente. Registra-se que o vereador Rafael solicitou e, por determinação da presidente, será realizado um levantamento de todas as solicitações encaminhadas ao Executivo que não obtivemos respostas. Foi encaminhada às comissões técnicas a casa o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, protocolado sobre o número 453 de 2015, que determina a isenção da cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo para portadores de necessidades especiais e pessoas com moléstia grave. Na sequência, foram apreciados e aprovados em discussão e votação única. Primeiro, projeto de lei número 05 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 112/2015, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da lei número 4.447/2014, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico do Comércio e da Indústria, Fundesse. Segundo, projeto de lei 12/2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 281/2015, que dá nova redação ao artigo 9º da lei número 4.287/2013, conforme menciona, dispensa de taxas Minha Casa Minha Vida. Terceiro, projeto de lei número 16/2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 381/2015, que altera o número de cargos de provimento efetivo de procuradores criados pela Lei 3.900/2009, conforme menciona. Registra-se que foi interrompida a reunião para a coordenação de bancadas do PP. Retomada a reunião, foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 439, 441, 442, 443 e 448/2015. Foi aprovada a indicação protocolada sobre o número 452/2015. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolado sobre o número 434, 435 e 437/2015, de diversos ofícios protocolados sobre os números 438, 449, 450/2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores nos eventos conforme convites, protocolado sobre os números 444 a 447/2015, 454 e 455/2015. Expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 442 a 445/2015. Ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 177 a 187/2015. E ato legislativo número 05 a 08 de 2015. Na sequência, usou o espaço das comunicações do vereador Marcelo Lemos, Rony Melo e Josefina Soares. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registros desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Jussara Osório, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnica legislativa, digitei a presente ata. Sala vereador Ramão Barbati Filho, aos 23 dias do mês de abril de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em apreciação, senhores vereadores. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Nós solicitamos agora à secretária, a vereadora Josefina Soares, que faça a leitura dos requerimentos recebidos.
Senhor presidente, só uma proposta aos senhores vereadores, que a vereadora Josefina Soares possa fazer apenas a leitura das emendas dos requerimentos, e se porventura algum vereador queira fazer a justificativa, que faça verbalmente.
Muito bem. Com a aprovação dos demais vereadores, a concordância? Muito bem. Vamos então à ordem do dia.
Só uma questão de ordem, vereador, o presidente.
Gostaria questão de ordem concedida ao vereador Dani.
Cumprimentados, bom dia a todos que nos acompanham aqui também. Antes de nós começarmos a reunião, presidente, dizer que pediu divulgar essa informação de que hoje, às 18 horas, nós temos... dando continuidade aos trabalhos da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da qual sou o presidente, nós teremos hoje uma oitiva. Nós vamos Nós vamos receber às 18 horas um cidadão que vem depor, vem falar sobre a questão do saneamento básico no estado do Rio Grande do Sul e praticamente nós estamos começando os trabalhos da CPI com ele, que é uma pessoa que tem um amplo conhecimento de como funciona a estrutura do saneamento básico no Rio Grande do Sul, para que a partir daí a gente possa ouvir outras pessoas, outras testemunhas que estarão envolvidos nesse caso na nossa CPI. Então, o convite é formulado a todos os nossos vereadores que não fazem parte da CPI para às 18 horas estarmos aqui no plenário. Obrigado.
Engenheiro Finamor, presidente da Associação de Engenheiros da Corsã.
Esse mesmo. Esse
exatamente,
mesmo.
Estará conosco hoje a partir das 18 horas. Convite
obrigado.
Extensivo a todos aqueles que queiram participar. Muito obrigado, vereador Irani. Vamos então à ordem do dia. Vereador Josefina Soares.
Vereador Egídio Carvalho, requer ao prefeito explicações sobre o motivo do posto de saúde do Itapitocai por estar desativado. Também o vereador Marcelo Lemos requer ao prefeito a colocação de redutor ou quebra-molas na rua Homero Tarragô, próximo à sede da Praça dos Esportes e Cultura no bairro Rui Ramos. Vereador Marcelo requer ao prefeito as seguintes providências. A. Reposição e manutenção da luminária localizada na Travessa 11, número 1774 da Marechal Deodoro. B. Reposição e manutenção da luminária localizada na Rua Estácor Mazabal, número 3082, no bairro Nova Esperança. C. Reposição e manutenção da luminária localizada na Rua Prado Lima, próximo à esquina da Rua 15 de Novembro, no bairro São Miguel. D. Reposição e manutenção da luminária localizada na Rua Prado Lima, próximo à esquina da Rua 13 de Maio, no bairro São Miguel. Vereador Carlos Eduardo requer que o prefeito o patrulhamento e encascalhamento da Rua Monteiro Lobato entre as ruas Rodrigues Portugal e José Garibaldi. Vereador Carlos Eduardo requer que o prefeito a reposição de lâmpada na luminária localizada na Travessa Vitoriano Ribeiro, esquina com a Rua Pinheiro Machado, no bairro Carlos Quevedo. Vereador Marcelo Lemos requer ao prefeito a manutenção e vistoria na rede de esgoto na Rua Iris Vals, frente ao número 2993, no bairro Nova Esperança. Vereador Carlos Eduardo requer ao prefeito que seja construída uma estrada para melhor acesso na localidade Vertentes, nos Olhos d'Água, segundo o distrito, no quilombo Rincão dos Fernandes. Vai discutir?
Gostaria de discutir o meu requerimento, foi o primeiro, passa passou muito mim, rápido, então, vereadora. Eu passo a condição dos trabalhos à vereadora Josefina, secretária, para poder manifestar.
Assuma a condição dos trabalhos e o vereador Gide tem 13 minutos para discutir.
Muito bem, senhora vereadora, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui. Eu quero cumprimentar o Alvim e os representantes da família, os representantes da família do Rincão dos Fernandes que aqui estão, que são parte da história do município de Uruguaiana. Quero cumprimentar também as pessoas que se fazem presentes nessa sessão da terça-feira, referindo-me à questão do posto de saúde lá da localidade de Itapitocai, Itapitocai, como queiram. Essa localidade que comemorou muito a construção de um postinho para atendimento aos moradores. São em torno de 40 famílias que ali residem. E que viu, a partir do momento em que aquele posto foi inaugurado, a possibilidade das pessoas não mais submeterem-se ao transtorno de irem para a BR esperar o ônibus que vinha da Barra para poder vir até a área urbana, até o centro da cidade, até a Secretaria Municipal de Saúde, para lutar por uma ficha para posteriormente serem atendidos. Com a inauguração deste posto, os moradores viram esta possibilidade de tornar-se zero, mas não foi bem isso que aconteceu, porque a partir dos discursos bonitos, a partir da obra concluída, dos discursos bonitos, que ali estariam atendendo até que enfim, antigas reivindicações, este posto jamais recebeu um médico, este posto jamais recebeu um enfermeiro. E o que é lamentável, senhoras e senhores, é que este posto do Itapitocai está sendo depredado. As portas estão rebentadas, o mato tomou conta, o telhado já está quebrado. Então, isso chama-se desperdício do dinheiro público. Nós entendemos que existe uma carência muito grande na questão da contratação de médicos para atender, vereador Adalberto Silva, que me olha atentamente. Eu sei que o senhor está preocupado com essa questão, com essa situação, como todos os vereadores, evidentemente, estão. Agora, não haveria possibilidade de fazer como, em alguns casos, como Barragem Sanchuri e Vila de São Marcos, que são bem mais distantes do que a Vila do Itapitocai, que está a 17 quilômetros daqui da área urbana, dá 15 minutos de carro para ir e para voltar. Não haveria possibilidade, pelo menos, vereador Rony Mello, uma vez por semana, um enfermeiro ou uma enfermeira e um médico ir ali atender as demandas daquela comunidade? Eu quero dizer que peço aqui, a partir desse requerimento, providências e explicações, porque isso chama-se total desperdício do raro dos parques, recursos públicos que estão agora sendo jogados ao léu. Esse posto, caso venhamos a ter médico, vereador Rony Mello, caso venhamos a ter enfermeiros, vai ter que ser refeito. As portas vão ter que ser recolocadas, o telhado vai ser construído, vai ter que ser refeita a cerca do entorno da escola que foi demolida. Está sendo tomado por animais o posto de saúde. Eu concedo uma parte ao vereador Rony Mello.
Na verdade, uma parte, vereador Egídio Carvalho, além dele cumprimentar pelo encaminhamento, cumprimentar toda a comunidade do Itapitocai, que nos recebeu na Escola Crespo de Oliveira na última sessão ordinária, mais que explicações, eu espero sinceramente que o prefeito, através da sua secretária de saúde, possa resolver esse problema que já perdura bastante tempo, né? E o senhor hoje traz mais uma vez esta casa, justamente no sentido de é importante ter as explicações, mas a explicação, particularmente, creio que muitos de nós já sabemos, mas mais que a explicação, que se resolva o problema. Obrigado.
Bem, obrigado pela parte, vereador Rony Mello. Eu quero encerrar dizendo que estamos todos, evidente, todos nós, na expectativa de uma solução. Entendemos as carências, entendemos a precariedade, a falta de recursos que é anunciada praticamente todos os dias através dos meios de comunicação, através da imprensa, que dito a inviabilidade, a impossibilidade de serem atendidas prioridades tão importantes como essa da questão saúde. Entendo que continua sendo ainda, em qualquer circunstância nesse país, saúde em primeiro lugar. Pedimos socorro para o posto de saúde do bairro da Vila Itapitocai, no interior do município. Muito obrigado.
Eu devolvo a condição dos trabalhos à vereadora Egídio.
Assumo, vereadora, a condição dos trabalhos. Continuamos com a ordem do dia?
Só uma questão de ordem, vereadora Egídio Carvalho, até para as pessoas que estão em casa nos escutando pela rádio. O último requerimento lido foi do vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, nosso vereador do Dudu Samo, que fala justamente sobre a necessidade de um melhor acesso na localidade de Vertentes. E, então, só para não dar confusão para as pessoas, o seu requerimento foi o que iniciou a ordem Muito do bem. Dia, e agora a gente vai discutir o requerimento do vereador Dudu.
Muito bem. Vamos, então, nesse momento, passamos a palavra ao vereador Dudu para comentar seu requerimento.
Senhor vereador Egídio, presidente no exercício da casa, vereadores e vereadoras, público presente hoje no plenário, a presidente da Associação Quilombola Rincão dos Fernandes. Saúdo aí a dona Wanda, o seu Vidal e o historiador Dagoberto Alvim. Esse requerimento, após uma visita em nosso gabinete, conversando com a dona Wanda, presidente lá do Rincão dos Fernandes, está aqui em discussão. Uma situação que está um pouco delicada, um assunto que se refere na construção de uma estrada para melhor acesso na localidade de Vertentes, nos Olhos d'Água. A justificativa desse requerimento, a primeira justificativa, é que o local de acesso cruza uma área ocupada por 11 famílias. Esta área ocupada está dentro do Rincão dos Fernandes. Lá existem poceiros aproximadamente há um ano e meio, que estão dificultando a passagem dos moradores do Rincão dos Fernandes. Justificativa número 2, que no inverno, nos dias de chuva, o local fica praticamente intransitável. Justificativa número 3, o Rincão dos Fernandes é o segundo local histórico mais visitado do interior de Uruguaiana. Só perdem visitação para as ruínas da Estância Santiago, na BR-472. no mês de julho agora deste ano, um grupo da terceira idade de Caxias do Sul já agendou uma visitação ao local. Em agosto também deste ano, alunos do curso de hotelaria e gastronomia do campus Canela também visitarão o Rincão. Justificativa número 4. O inverno prejudica consideravelmente os moradores do Rincão quanto à visitação, ocasionando prejuízo. Justificativa número 5. Estão sendo construídas a sede e 8 residências naquela localidade, onde residem, onde existe há mais de 150 anos. O quilombo Rincão dos Fernandes é o mais antigo da fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul. E a nossa justificativa vem através de todo o anseio de uma comunidade que já vem reivindicando desde 2013 e até o momento nenhuma providência foi tomada. Estou aqui com o protocolo, a solicitação de 2013, que diz o seguinte: a Associação Quilombola Rincão dos Fernandes, situada às margens da rodovia Simões Lopes Neto, próximo ao entrocamento da BR-290, tendo como atual presidente da Associação Wanda Maria Castro Moraes, vem por meio desse solicitar a Vossa Senhoria, ao Poder Executivo, o agendamento de uma obra para uma estrada de acesso à nossa comunidade, para facilitar, além do acesso, as obras de 8 unidades de habitação rural, já planejados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, com data de início planejada para o mês de novembro. Por esse tratar de entidade dedicada à cultural, turismo e defesa de direitos sociais. Este é um protocolo de um requerimento da associação de 24 de outubro de 2013, há 2 anos atrás.
Tá bom, vereador.
E até o momento, nenhuma providência. O senhor falou 4 minutos, eu ainda tenho mais um tempinho. Não, foi marcado 5 minutos para o senhor ali. Eu estava cuidando, o senhor falou 4 minutos. Só vou concluir, por favor. Obrigado.
São 3 minutos assinados a cada vereador. Nós estamos com um problema aqui de cronometrar o tempo. Se passei 1 minuto, não foi intencional. Mas o...
Ok, então, só para me concluir, por gentileza, senhor presidente do exercício. Então, agradecendo o momento, a presença aqui do, na época, representante do interior, né, senhor Malfucci. Então, agora, nosso assessor legislativo, reiteramos aqui a solicitação para devidas providências. Obrigado.
Muito bem. Nós continuamos, então, com a vereadora Josefina Soares, fazendo leitura da ordem do dia.
Requerimento. Vereadora Irene Fernandes requer ao prefeito, solicitando no prazo de 15 dias, de acordo com o inciso 19... do artigo 96 da LOM, as informações e ações referentes ao programa Bolsa Família, PMBF, em nosso município. Primeiro, cópia do termo de adesão do município ao PBF e ao Cadastro Único de Programas Sociais. 2, cópia de documentos que designou o gestor municipal do programa Bolsa Família. 3, documento que criou a instância social de controle social do PBF. 4. Qual o índice de desenvolvimento humano municipal, IHD-M, apresentado nos últimos 2 anos? 5. Quais os valores recebidos pelo índice de gestão descentralizada municipal nos 2 últimos anos. 6º, número de pessoas no Cadastro Único de Programas Sociais. 7º, número de pessoas beneficiadas com o PBF. E 8º, divulgar através da página do site oficial na internet da Prefeitura Municipal a relação dos beneficiados com o PBF no município.
Na discussão dos requerimentos, algum vereador que queira se manifestar?
Deixa eu ler aqui. Vereador Irani Fernandes, requer ao prefeito municipal informações sobre as ações desenvolvidas para estadualização das rodoviárias UR-101 e UR-201, solicitado por esse município em 2013. Vai discutir, vereador.
Obrigado.
Vereador Eleni Coelho Fernandes, para discutir o seu requerimento.
Obrigado, presidente. Cumprimento novamente a todos os colegas, quem nos acompanha. O meu primeiro requerimento, ele se refere ao programa Bolsa Família, foi instituído em Uruguaiana. Alguns processos de implantação, nós identificamos que ele não foi plenamente resolvido. E o que nós estamos solicitando é que, para que o nosso município de Uruguaiana não perca, não diminua o seu índice de desenvolvimento e acaba perdendo a sua adesão ao programa Bolsa Família, que logicamente vai trazer um prejuízo enorme para inúmeras pessoas de Uruguaiana que têm esse benefício, que fazem parte do Cadastro Único de Projetos Sociais. Então nós estamos identificando que, por exemplo, não existe um conselho municipal que deveria, por lei, existir no município para acompanhar todo o trabalho do Bolsa Família, até para identificar aquelas pessoas que merecem e aquelas que não merecem ter o Bolsa Família e que estão enganando a administração pública, recebendo o Bolsa Família, enquanto outras pessoas que têm realmente a necessidade não conseguem entrar nesse cadastro único. Essa é a nossa primeira solicitação. Com relação à segunda solicitação, se refere a um processo antigo de estadualização, ou seja, entregar uma unidade, uma estrada vicinal, uma estrada do interior do município, para a administração pública do Estado. Já foi dado um pontapé inicial nesse assunto por outros vereadores em outra gestão nessa casa, mas o assunto está parado na Coordenadoria Regional de Educação, porque ela está aguardando que a prefeitura encaminhe alguns documentos que são importantíssimos para que esse processo possa novamente fluir, andar e passar por várias outras locais onde ele tem que passar até chegar ao ponto do Estado assumir a estrada que atravessa da BR-472, passando pelo Plano Alto e unindo com a 290, para a responsabilidade do Estado. Ou seja, o Estado vai fazer a manutenção dessas estradas, vai desafogar um pouco o trabalho que a nossa Prefeitura de Uruguaiana é obrigada a fazer no interior e não está conseguindo fazer. Então, esse é um processo que a gente está dando mais uma empurradinha para que ele consiga chegar lá no final e ser aprovado essa... Eu concedo uma parte, então, ao vereador Rafael. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentar o vereador Irani e também entrar nesta, assim como todos os colegas, não tenho dúvida disso, a importância de nós conseguirmos passar a responsabilidade dessa estrada vicinal municipal aos cuidados do Estado, representa para o município a possibilidade de termos a efetiva manutenção dessa estrada. Como nos disse ontem o engenheiro coordenador da Secretaria Estadual de Obras do município de Uruguaiana, que facilitaria muito em função da precariedade que temos hoje nas estradas vicinais. Então, com essa estadualização, vereadores, vereador Adalberto, que é um homem do interior e conhece muito bem a realidade das estradas vicinais, abre-se a possibilidade do Estado assumir essa responsabilidade, esse compromisso, e diminuindo assim a responsabilidade do município, o que acarreta em benefício à nossa comunidade do interior. Esse processo já está com a Secretaria com o Governo do Estado há mais de 4 anos, em torno de 5 anos, mais ou menos. Então, o que ele precisa ser, como disse o vereador Irani, é ser trazido de novo para a discussão e nós irmos aos poucos empurrando para que seja de forma definitiva definido. Obrigado, vereador Irani, e demais colegas vereadores.
Para conclusão, o vereador Irani Coelho Fernandes, comentando seu requerimento.
Obrigado pela intervenção, vereador Rafael. E para dizer o seguinte, que o que nós estamos solicitando aqui é que a Prefeitura responda a um documento que foi encaminhado pelo DAER à Prefeitura em 2013, pedindo algumas informações sobre a área, sobre o local, enfim, e a prefeitura até o momento não proporcionou essa resposta que o Dair precisa para dar encaminhamento e prosseguimento desse processo de estadualização. Obrigado.
Vereadora Adalberto Silva.
Não, cumprimentar para comentar o colega vereador Irani pelo requerimento e dizer que eu estava com a razão na oportunidade passada, em 2013 ainda, quando era dito aqui que estava resolvido o problema, que já tinha passado para o Estado, que na outra semana ia começar a asfaltar, e eu dizia que era o passo inicial, né? Que o Estado não faz nada sem projeto, o Estado tem que projetar a obra para que posteriormente seja feito. Então, venhamos, em 2013 ou em 2015, não existe nem o projeto. Ainda não foi efetuado ainda a passagem para o Estado, para que o Estado possa fazer o projeto. E a minha preocupação, inclusive, é que a partir de que o Estado assuma, o município não se desresponsabilize da estrada até que o DAER venha se localizar naquela UR ali, que são 90 quilômetros. E se não acontece o que aconteceu aqui, vereador, na São Marcos, que nós tivemos ali, que não dava para chegar em São Marcos. Por quê? Porque o município passava com a patroa, com a lâmina erguida ali na estrada e não podia raspar porque era do DAER. Não podia fazer nada porque era do DAER. A área era do DAER. Então não dava para que o município fizesse nada. Tinha que vir o DAER de lá com a patrola e ainda menos mal que tinha estilo aqui, o DAER providenciou algumas vezes. Mas eu lembro que de 2004 a 2007 não dava para passar aquilo ali, era um horror. Não tinha, era mais fácil vir o Goiano que ir o circulando da estrada. Então, a gente também tem que se preocupar, Verônica, com esse aspecto, que é o aspecto que o município não pode se desresponsabilizar e dizer, bueno, lá vem as mãos, passei para o estado que se vira. Não é bem assim, não. Tem que ter responsabilidade com os moradores que são uruguaienses, que produzem muito. Aquela área produz muito. É a área mais produtiva da agropecuária do município de Uruguaiana. Com todo o prazer, vereador.
Obrigado, vereador. O que eu quero dizer é que nós estamos valorizando o trabalho de outros parlamentares que passaram por essa casa, que deram esse pontapé inicial e que, infelizmente, está demorando a resposta que estão esperando da prefeitura. Então, tem que se reunir alguns documentos, tem que passar uma lei aqui por essa casa em que nós concordamos em transferir esse trecho para a administração estadual, enfim, uma série de documentos que vão demorar um pouco, mas a gente tem que dar esse pontapé de continuar o jogo para chegar o momento de ter projeto, de ter orçamento, de ter a obra. Também isso aí. E só para lembrar que agora, às 11 horas, estará lá nesse trecho que o companheiro Adalberto falou, da São Marcos, um coordenador da região do DAIA, de Alegrete, estará lá fiscalizando aquela obra que está precisando de mexer naquela parte que é feita com paralelepípedo. Então, para mostrar como o DAER assumiu aquela estrada e ele tem a obrigação, claro que o município também tem a sua responsabilidade. Obrigado pela parte, vereador.
Vereador Rony.
Senhor presidente, tem mais um requerimento.
Não, só para concluir então, vereador.
Só concluir o tempo do vereador Adalberto Silva.
Então, não só para dizer, vereador, que não foi 2013, agora eu refaço, porque 2013 já na atual legislatura, foi bem antes, desde 2010 se discute esse programa, e eu achava, inclusive, que estava todo vencido, porque estava na Assembleia Legislativa para que fosse cedo passado para o Estado. Né? Em boa hora você, Excelência, traz essa discussão.
Peço a palavra à vereadora Egídio Carvalho.
Muito bem, concedo a palavra ao vereador Rony Mello.
Não, eu só quero fazer um esclarecimento, mas antes cumprimentar o vereador Irani Fernandes pelo encaminhamento. Eu me lembro como se fosse hoje, vereador Irani, o vereador Adalberto também vai concordar com o que eu vou falar. Vereador Rogério de Moraes, né, ex-vereador, hoje secretário do município, ele encampou este assunto
E em determinado momento, vereador Adalberto, inclusive já se falava que havia movimentações dentro da Assembleia Legislativa justamente para fins de votação de que a estadualização estava já em comum acordo para... Exato, essa era a notícia. Mas como disse o vereador Adalberto Silva, e de forma acertada o vereador Irani Fernandes retoma o assunto, E claro, é importante lembrar disso também, porque assim que terminou os seus últimos dias de mandato do ex-vereador Rogério de Moraes, ele não entrou tão logo em seguida, assumiu o prefeito Schneider. Se eu não me engano, levou um ano e meio quase para ser convidado a participar do governo, ou seja, o assunto ficou em stand-by, né? Ficou literalmente parado, não se fez os encaminhamentos, as exigências feitas pelo Dyer, então o processo em si praticamente voltou a estaca zero. Então há necessidade de fazer esses encaminhamentos, não é novidade esse assunto no Dyer, há necessidade de fazer esses encaminhamentos, esperamos que sejam feitos, até porque hoje sim o ex-vereador participa do governo, e dentro disso a Assembleia ter as condições necessárias para tratar do assunto e votar. Eu encerro aqui o meu tempo e os dois apartes.
Eu acho que é importante, porque é uma informação que tem aqui do Mafuso, setor legislativo e do setor do interior, que tudo isso se deu em função de que existem locais daquela UR que houve estreitamento pelos próprios proprietários que estreitaram, e hoje o município tem que desapropriar as áreas, fazer com que seja as metragens corretas da largura da estrada que o Dairo venha aceitar. Então, eu inclusive, foi informação importante, agradeço, porque para que as pessoas saibam que está acontecendo alguma coisa, que tem que haver a colaboração dos proprietários de campos em relação a que aconteça aquele asfaltamento lá.
Não, eu concordo, vereador Adalberto Silva, se o vereador Irani quiser o segundo a parte, e eu sei da boa vontade e o quanto o Malfucci, hoje nosso assessor legislativo, e na época trazia e discutia os assuntos do interior, agora, por mais boa vontade do Malfucci, eu não tenho dúvida de que ele fez esse encaminhamento dentro da prefeitura, se sabe o que tem que se fazer, porém não se fez. Não se fez. Aqueles que realmente deveriam fazer, cumprir com as exigências, não fizeram. Então, o processo todo, ele praticamente voltou a estaca zero.
Muito bem. Esgotado o tempo, vereadora Adalberto, vamos então com a vereadora Josefina, continuidade dos requerimentos.
Vereador Carlos Eduardo, requer que essa casa autorize a participação da reunião do dia 28 de abril, a senhora Wanda Maria Castro Moraes, presidente da Associação Quilombola Rincão dos Fernandes, o senhor vice-presidente Vidal de Castro Moraes. Esse é o último requerimento, senhor presidente.
Muito bem, vamos então aos requerimentos verbais.
Vereador presidente, doutor Egídio.
Vai discutir o seu requerimento?
Referente como visitamos ontem também a sala da presidência. Onde,
o senhor tem 3 minutos, vereador.
Onde nós conversamos, não, a solicitação para ver se os edis aprovam a participação da dona Wanda e do senhor Vidal aqui no plenário agora, aquilo que nós conversamos ontem na sua sala da presidência lá, para discutir realmente essa questão da dificuldade da passagem desses moradores lá.
Muito bem. Está à disposição dos vereadores, a participação da dona Wanda. Os vereadores aprovam, os que concordam permaneçam como estão, aqueles que estiverem em contrário se manifestem. Está aprovada então a participação da dona Wanda.